NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York. Faço conexão direta para uma edição extraordinária para falar com Rafael Roque e Pedro Maia no Rio de Janeiro e comentar essa super troca envolvendo Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Meus amigos Pedro e Rafael Roque, temos Damian Lillard jogando com Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. Isso, claro, provocou uma grande troca. São vários nomes. Eu queria, antes de passar a bola para vocês, ler aqui a lista, que é levemente extensa, das trocas. Nessa troca tripla, o Milwaukee Bucks vai receber Damian Lillard. Só Damian Lillard. Isso não é só. Estamos falando aí dos grandes armadores da história da NBA. Já o Portland Trail Blazers vai receber em troca. Perdeu, né? Sua grande estrela, Damian Lillard, mas vai receber Drew Holiday. Isso mesmo, Drew Holiday, saindo do Milwaukee Bucks. DeAndre Ayton, pivôzão do Phoenix Suns. Tomani Kamara também vai ter uma escolha de primeiro round em 2029, outras duas trocas. Já o Phoenix Suns vai ter o Nurkic, pivô, vai ter o Grayson Allen também, bom ala armador que estava no Milwaukee Bucks, também o Nassir Little e o Keon Johnson. Primeiro eu passo a bola para o Pedro Maia. Pedro, te assustou de certa maneira essa grande troca? A gente vai começar falando, claro, tem três lados, e até um quarto lado, né, porque tem os três times envolvidos também. Essa questão do Drew Holiday, que não deve permanecer no Portland Trail Blazers e deve movimentar ainda mais o mercado. Mas a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o Milwaukee Bucks fica muito melhor com essa troca, Pedro? Tudo bem com você?
Salve, Camilo. Salve, Roque. Olha, você perguntou se essa troca assustou. Assustou, porque os times envolvidos nos burburinhos eram Toronto e Miami, né? Os dois ficaram para trás nessa história, e apareceu simplesmente do nada esse Milwaukee Bucks, que eu já respondo, Camilo, acho que está melhor sim, né? Eu acho que é uma grande movimentação que mexe com todo o ecossistema da NBA. O Giannis não tem mais nenhum motivo para deixar a Milwaukee a curto e médio prazo. O Leste tem definitivamente um time a ser batido, né? O Miami, atual campeão, desce um degrau nesse mapa de forças. O Phoenix ganha uma peça que faltava, que era profundidade de elenco, para ser considerado o favorito no Oeste, e por aí vai. Agora, é o seguinte, tem um potencial enorme para uma reedição da final da NBA de 2021 entre Bucks e Phoenix Suns. Agora, o Milwaukee Bucks, a partir do momento que consegue adquirir um dos melhores armadores da história, um cara com repertório ofensivo do tamanho, da envergadura do repertório do Damian Lillard, eu acho que, apesar do contra, né, que é a saída do Drew Holiday em termos defensivos, né, do sistema defensivo do Milwaukee, confiava muito num tripé que é o potencial de ajuda de defesa, ajuda defensiva do Giannis, potencial de defesa de garrafão do Brook Lopez e o potencial de defesa de perímetro no ponto de ataque do Drew Holiday. Obviamente o time vai cair degraus aí defensivamente, mas eu acho que a combinação do Damian Lillard com o Giannis Antetokounmpo é uma combinação absolutamente explosiva. Um vai se beneficiar da gravidade do outro, vai obrigar as defesas a tomarem decisões muito difíceis, principalmente quando eles jogarem pick and roll. Mas eu digo já de cara, Camilo, que esse Milwaukee é um time mais assustador do que o que vinha sendo, né? O Milwaukee Bucks nas últimas temporadas era um time que vinha sendo um time de chegada, teve esse colapso contra o Miami Heat na última temporada, no playoff, mas é um time que, ao meu ver, é um time mais assustador, é o Milwaukee mais assustador dos últimos anos, né? Porque realmente Damian Lillard juntando forças aí com o Giannis Antetokounmpo é uma coisa que faz a gente realmente ficar de queixo caído.
Pintou campeão, Rock?
Ai, meu Deus do céu. Um abraço primeiro de tudo para você, Camilo, para o Pedro, pessoal que está ouvindo o episódio. Esse episódio é bom, que a gente nem pode, né, usar essa... É o episódio tan, a gente nem pode, mas é esse episódio. E aí, um detalhe importante, tem, o Pedro citou muito bem, tem uma outra ponta dessa amarração, que é o Miami Heat, mais uma vez, ficando à deriva, digamos assim, ou a ver navios, ou chupando o dedo, a expressão que você queira usar, por se prender muito aos seus ativos. Né? O Pat Riley, muito, com a mão muito fechada, acabou ficando sem, contando que seria inevitável o Damian Lillard, eu acho, pode ter sido um excesso de confiança ali. Mas é difícil questionar também um time que está chegando em final todo ano, praticamente, né? Mas perdeu uma batalha aí e com implicações que podem vir a morder o Miami de volta nesses playoffs, porque, primeiro, agora fortaleceu o Milwaukee, né? E dependendo do desenrolar do Jrue Holiday, porque uma troca do Jrue Holiday me parece muito certa ou muito iminente e pode acontecer, neste momento que gravamos, não aconteceu ainda, mas no momento que vocês forem ouvir, já pode até ter acontecido. O Jrue Holiday está livre aí para fortalecer, inclusive, um outro, mais algum rival do Miami, né? Inclusive, a minha troca preferida do Jrue Holiday, e eu acho que o Boston tinha que ir com tudo para cima do Jrue Holiday, é a peça que falta para fechar esse time do Boston, na minha visão, uma substituição plus do Marcus Smart, né? Então, assim, na minha visão, seria uma troca que faz muito sentido para não acontecer, mas pode ser que não aconteça. Então, assim, na verdade, o Miami, além de não pegar o Damian Lillard, ainda pode tomar dois golpes indiretos, né? Pensando em playoffs, assim, essa situação do Miami à parte, mas nem estava previsto para falar no episódio, vocês sabem que eu gosto de quebrar protocolo em episódio. Mas falando do Milwaukee, cara, eu sei que o Pedro é um fanzaço do Damian Lillard, eu acho que o Damian Lillard é um jogador espetacular. Eu tenho muita curiosidade em dois aspectos nessa história. O talento ofensivo e de produção não me parece inegável, e inclusive vai ajudar muito a essa questão que Milwaukee sempre acaba esbarrando quando os rivais conseguem de alguma forma atrapalhar o Giannis, né? E agora você tem o Damian Lillard para pegar a bola e fazer 50 pontos no jogo e dividir essa atenção das defesas, né? Que o Jrue Holiday também fazia alguns jogos assim, mas o Damian Lillard é muito mais confiável e frequente nessa produção. Esse é um ponto, ok. Mas a questão defensiva que o Pedro levantou, para mim, é pesadíssima, assim. Eu brinquei com um outro amigo meu, porque os grupos de WhatsApp, né, depois que anunciou, aí que começa a ficar divertido, começa a pipocar a mensagem, você vai dividindo. Mas eu brinquei até isso, o Damian Lillard não marca nem consulta médica, né? Então, assim, esse é problemático. Assim. Pode ser que ele motivado marque um pouco, mas não está longe de ser uma característica do Damian Lillard. Então, e o Jrue Holiday tinha um peso muito grande nessa história. Então eu me preocupo como isso vai ser equacionado, pensando lá em playoff, né, na verdade, nessa marcação de perímetro do Milwaukee aí vai ficar bem complicada. E um fator que eu acho que pode ser secundário, mas eu não sei se é tão secundário assim, é em como as personalidades low profile do Jrue Holiday e do Middleton contribuíam para um ambiente saudável em Milwaukee com o Giannis. Eles eram estrelas em nível de produção, sem a necessidade de estrelas em nível de atenção. O Damian Lillard não é assim. E o Giannis, ele é mó fofo, colaborativo, né? Mentalidade europeia e tal, mas ele é estrela também. Então, esse é um ponto que eu acho que não está sendo levado em consideração no primeiro ponto, na primeira vista, que eu estou curioso para ver como vai ficar. Essa acomodação de egos que durante anos, ou em todo o período do Giannis em Milwaukee, isso não foi uma questão, ou pelo menos não foi uma questão que chegou até a imprensa ou ao torcedor e tal. Então, essas são as questões que eu quero observar. Mas, um curto grosso, uma adição, enfim, né, espetacular, bota o Milwaukee lá entre os... Se já não era, que era, mas coloca o Milwaukee em favoritaços ao título.
Então, Roque, um outro elemento também que a gente precisa falar é que o Milwaukee precisava de uma chacoalhada, precisava de um fato novo, precisava de alguma coisa, e o Giannis deu alguns sinais muito claros até, talvez até obscenos, de que precisava ter mais sinais da própria franquia, de que queria a busca pelo título. Ele chegou até a falar que iria para outro lugar se esse outro lugar tivesse mais ou desse mais chances de título. E nada melhor do que um grande armador, na verdade um cara que além de ser muito valorizado na NBA, tinha essa troca, né? Todo mundo tinha esse fetiche, né, da troca do Damian Lillard. Para onde vai Damian Lillard? Vai para o Lakers jogar com LeBron James? Vai para o Miami jogar com Jimmy Butler? Todo mundo chegou a sonhar nesses últimos anos, por algum momento, com Damian Lillard na sua equipe, que é também considerado, apesar de ser uma grande estrela, apesar de ter o seu ego e suas particularidades, também é um cara considerado bacana no vestiário e amigo dos companheiros de time, assim como é o Giannis também, então assim como são alguns grandes líderes de times na NBA. Agora, a gente tem que fazer esse contraponto. É até interessante porque os dois jogadores, olha que interessante, Damian Lillard e Jrue Holiday, os dois têm 33 anos. Na verdade, os dois têm quase a mesma idade de verdade, porque o que os separam da data de nascimento são 33 dias, ou seja, eles estão realmente ali naquela fase da vida em que estão largando um pouco ali o auge físico e começando a ter seus últimos momentos ali com a explosão que já tem faz tempo. Agora, o Jrue Holiday, e eu não vou falar isso porque eu acho ele é o meu jogador preferido, minha pessoa preferida, meu ser humano preferido da NBA, o Jrue Holiday. Acho um cara sensacional, acho um exemplo de atleta, até porque a gente fica muito mirando esses grandes super-heróis, né? Steph Curry, LeBron James, Giannis, mas parecem super-heróis mesmo. Acho difícil um jogador começar a jogar basquete e tentar ser como o Steph Curry, tentar ser como o LeBron. Agora, tentar ser como o Jrue Holiday, eu acho um grande exemplo, que é um cara que faz um pouco de tudo na quadra. Agora, atualmente, vou falar um negócio muito grave aqui, hein? Negócio, se fosse um podcast sensacionalista, seria um corte só esse pedaço aqui e eu seria marretado pro resto da minha vida. Eu não acho o Damian Lillard hoje um jogador muito melhor do que o Jrue Holiday para o time. E eu explico. Repito. Acho que o Damian Lillard vai melhorar o Milwaukee, sim. Acho que o Milwaukee precisava desse movimento, sim. Mas o preço é muito alto. O Jrue Holiday é aquele cara que não fica em desvantagem, em grande desvantagem, em nenhuma troca de marcação. É um cara muito forte. Ele é um dos grandes marcadores de perímetro da história da NBA, de acordo com grandes jogadores, de acordo com as pessoas que vivem o basquete dentro da quadra na NBA. É um cara que ajudou muito esse Milwaukee a ser o que é hoje, a cultura vencedora e a cultura competitiva do Milwaukee. Então, assim, é um preço muito alto que o Milwaukee vai pagar. Tem jogadores, tem peças que são muito fortes também defensivamente nesse elenco? Tem. E que podem suprir. Eu vi você falando, Rock, realmente é uma questão agora essa marcação no perímetro do Milwaukee. Acho até que eles têm como remanejar isso e mudar e melhorar. Agora, vai ser um time que vai mudar de característica, não tem como. Quando entra o Damian Lillard no time, o time muda. A bola vai ficar muito na mão do Damian Lillard, vai depender muito das jogadas armadas para ele. Como vai ter esse equilíbrio de volume de ataque na alimentação de jogadas para o Giannis. Então, é um outro time. Acho ainda, repito, é um time melhor. Foi uma mudança necessária para o momento agora da franquia, para o momento do time, para o momento principalmente do Giannis. Ninguém quer perder o Giannis. Ninguém quer essa é a grande, na verdade, demanda da franquia Milwaukee Bucks. Agradar Giannis Antetokounmpo e mantê-lo na equipe. Assim como é a grande demanda do Dallas Mavericks, manter Luka Doncic e agradar Luka Doncic. Assim como agradar LeBron James, Lakers, para ele continuar e assim por diante. Agora, quero convidar os amigos também para avaliar um outro efeito que o Pedro já tocou e que eu acho que vai ser muito interessante e relevante para essa nova temporada e está numa outra conferência, que é esse novo time do Phoenix Suns. Acho que o DeAndre Ayton já era um problema no vestiário há algum tempo. As coisas não estavam muito bem resolvidas ali. O Chris Paul saiu, agora tem um outro desenho, né, com Bradley Beal e Devin Booker no perímetro. Ainda temos o craque, um dos maiores jogadores da história, e o Kevin Durant. E agora tem um bom pivô, o Nurkic é um bom pivô, Tem lá seus problemas, suas questões, mas é um pivô confiável para o que é NBA hoje, em 2023. E eu quero ouvir de vocês, amigos. O Phoenix Suns se fortalece, fica um pouco mais profundo no seu elenco. Como é que vocês olham esse efeito no Phoenix Suns, hein, Pedro?
É, Camilo, não tenho dúvida nenhuma de que o Phoenix Suns consegue a sua tão esperada profundidade de elenco. Vou fazer um pequeno parênteses em relação ao Damian Lillard, né? Uma curiosidade em relação ao que aconteceu ontem. Ele lançou uma música, né?
Ele vendeu a sua transferência. Dá para dizer isso? Ele vendeu o marketing da sua transferência.
Exatamente,
da sua saída ao
tinha uma música pronta, né? Inclusive jurando amor aos torcedores do Portland e dizendo que o que ele deixou é melhor do que o que ele herdou. Né? Eu já fui lá conferir a letra da música, então tem essa pequena curiosidade em relação ao fim da novela Damian Lillard. Mas voltando ao Phoenix Suns, eu acho que o torcedor do Phoenix Suns tem que estar muito satisfeito com o que aconteceu ontem. Né? São quatro peças interessantes, eu diria mais especificamente mais três peças interessantes, né? O Yusuf Nurkić, o Grayson Allen e principalmente o Nassir Little. Né? Esses três principalmente são as peças que podem deixar aí o torcedor do Phoenix motivado. O Grayson Allen é um cara que entrega uma defesa razoável, que é um cara que se doa muito nas partidas, tem a bola de três. O Nassir Little, apesar de um problema aí de durabilidade, né, ao longo dos últimos anos, é um cara que sempre surgiu aí no Portland com um potencial defensivo. Basicamente, o Phoenix Suns transformou o DeAndre Ayton, né, em profundidade de elenco. O Ayton, a gente sabe que era um estranho no ninho, pelo histórico recente de insatisfação. Era um potencial ali para distração ao longo da temporada do Phoenix Suns. E aí, falando especificamente dessa situação dos pivôs, né, do Ayton e do Nurkić, né, eu acho que ofensivamente eu vejo um ganho do Phoenix Suns. O Nurkić é melhor passador e melhor arremessador do que o DeAndre Ayton. Acho que nesse contexto do novo Phoenix Suns, com Booker, Beal, Durant, acho que não haveria espaço para o Ayton ter volume, contribuição ofensiva. E o Nurkić, eu acho que pode ser mais efetivo como passador do que o Ayton fazendo qualquer outra coisa nesse ataque do Phoenix Suns. Eu acho que é simplesmente uma situação de encaixe. Né? Acho que a grande questão é a durabilidade do Nurkić. Defensivamente, acho que tem muita discussão aí. Acho que o DeAndre Ayton tem muitos defeitos defensivos, né? Principalmente os lapsos no momento de clutch. Ficou muito visível isso nas últimas empreitadas do Phoenix nos playoffs. E, por outro lado, o Nurkić tem ali as suas dificuldades para defender no drop. É um cara que tem essa questão da durabilidade. Né? Principalmente, o Nurkić não é o cara, não é mais aquela referência defensiva depois que quebrou a perna, aquele episódio da fratura da perna. Ele perdeu muito em mobilidade, né? Em confiabilidade ali na parte defensiva. Então, eu acho que fundamentalmente o Nurkić, pela questão do encaixe, pela característica de jogo, é um cara que pode ser mais efetivo do que o Ayton nesse ataque do Phoenix Suns. E eu acho que o Phoenix fica com um grupo, né, com um elenco muito, muito especial. Né? Eu acho que tem aí os medalhões, né, para conduzir esse ataque, o Kevin Durant, o Bradley Beal, o Devin Booker. Né? Devin Booker provavelmente vai... É um cara que amadureceu muito, né, a perspectiva de armar as situações de jogo, de trazer a bola para o ataque. Evoluiu muito nas últimas temporadas, principalmente pelo convívio com o Chris Paul. Né, ele vai exercer muito essa função de trazer a bola para o ataque, de armar. E eu acho que, em termos de profundidade de elenco, tem peças importantes, interessantes aí, como o Grayson Allen, como o Yuta Watanabe. Né, o Bates Diop, que veio lá do San Antonio, um cara que tem pouquíssima grife, mas é um cara que entrega muito, né, o carregador de piano que todo time precisa. Então, acho que o Phoenix também saiu ganhando. Né, acho que as três franquias saíram ganhando. Dificilmente a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo numa troca dessa magnitude. Mas o Phoenix Suns, eu acho que está muito bem posicionado para ser o time a ser batido aí na Conferência Oeste do lado de outras grandes forças aí como Denver, apesar da saída do Bruce Brown, como o Memphis, que vem muito forte agora, né, com a aquisição do Marcus Smart, tem o JJJ, tem o Ben, tem o Jamoran. Então, tivemos uma mexida substancial aí no mapa de forças, né?
Rocky, você acha que o Suns aproveitou essa festa toda para se livrar do DeAndre Ayton e ainda no supermercado buscar algumas coisas legais, encher o carrinho?
O maior problema nessas situações, né? Obviamente, o draft do Ayton foi um erro. Né? Enfim, hoje a gente pode perfeitamente dizer isso, se não propriamente pelo Ayton, ainda é um jogador novo, né? E pivô demora a se desenvolver um pouco mais, ele pode até vir a ser um jogador, enfim, mais regular, digamos assim, ou mais, né? Mais confiável, em termos de produção. Mas, assim, simplesmente porque enfim, não foi o Doncic. Então, basicamente. O que acontece? O mais difícil nesse caso é você. Olha, errei. Vamos zerar e vamos jogar para frente. E talvez esse seja o maior mérito de Phoenix nesse caso. Óbvio que o Ayton ajudou, né? O comportamento dele ajuda a você tomar esse tipo de decisão. Porque, enfim, tudo que a gente viu aí do Ayton nos últimos tempos em Phoenix. Porém, é difícil você abrir mão, né? E realizar um erro desse, uma perda dessa, digamos assim, a gente vai falar em investimento. E Phoenix agora conseguiu de forma digna, né? Endereça um problema que a gente vem falando várias vezes aqui, episódio em playoffs e tudo mais, né? De conseguir entregar profundidade. Né? Hoje você olha pro elenco ali, para a rotação de Phoenix, você bota tranquilamente uns 9 jogadores, assim, com plenas capacidades de jogar em playoff. Então é um elenco, pelo menos à primeira vista, né, no papel, assim, um elenco equilibrado, e com isso que o Pedro falou, era tanto poder ali nas 3 estrelas, né, que você pegou vários carregadores de piano com perfis diferentes para cercar ali, né? E uma característica, essa característica do passe do Nurkic vai ser muito importante. E o próprio Eubanks também, ele é, de certa forma, eficiente nesse tipo de trabalho, porque tem muito arremesso nesse time. É muito arremesso. Eu não sei como é que vai ser para ter tanto arremesso para todo mundo, mas tem muito arremesso. Né? Você tem o Booker, você tem o Bill, você tem o Durant, você tem o Eric Gordon, você tem o Allen, você tem. Enfim, o Watanabe mesmo, é muito arremesso. Né? E muito arremessador, muita gente que arremessa. Então, eu acho que é um time que vai ter um volume absurdo e vai vir pro um ataque poderosíssimo e equilibrado. Né? E o equilibrado que, dependendo de como a temporada se desenvolva, você vai até conseguir poupar. A gente está falando de lesões aí, né? De jogadores, o próprio Nurkic com algumas questões, o Durant, enfim, um clássico. E o Bill também, né? Jogador que vira e mexe, está com problema de lesão, então você consiga ir dosando no decorrer da temporada, principalmente quando ela se desenvolva, se o Phoenix conseguir um bom início, vai administrando ali uma vantagem, um desempenho, que você consiga ir dosando pensando nos playoffs. É um elenco que dá perfeitamente, embora a NBA esteja em cima da questão do load management, mas eu acho que é um time que dá um elenco que dá perfeitamente para você ir dosando com o tempo.
Tem também a questão da administração de minutos, né? Administração não só da presença dos atletas, mas também da rotação ali. Qualquer grande time que consegue não sacrificar seu jogador jogando 40 minutos por jogo, 38 minutos por jogo durante a temporada, acho que é uma vantagem para esse fim. Agora, por último, assim, queria só destacar que o Portland Trail Blazers mergulha na sua inevitável reconstrução. Acho que essa reconstrução realmente começou ainda com o Damian Lillard na quadra do Portland. Só esqueceram de avisar para o Damian, acho. Acho que isso que talvez tenha causado esse desgaste tão grande, né? Esse fim de casamento, um casamento bonito, aquele casamento que a gente fala que deu certo. Ele falou, não, ficaram todo tempo juntos, criaram uma família juntas, mas o fim foi muito confuso e com muita mágoa, acho que de ambos os lados. Agora, o Portland, de acordo com um familiar do Damian Lillard, até que foi às redes sociais, teria recebido uma proposta até melhor do Miami Heat. Só que ficou a impressão de que o Miami ia ganhar no grito, né? De que houve todo um clima ali, foi criada uma situação de que o Damian Lillard só poderia ser trocado para o Miami, ele só aceitaria ser trocado para o Miami, o que até levantou algumas hipóteses de ilegalidade nessa condução. E aí a gente vê essa troca do Milwaukee Bucks. Acho que o Portland não sai com uma mão na frente e outra atrás. Acho que vai depender muito de como vai ser conduzida essa reconstrução. E existe esse elemento do Jrue Holiday também, né? Eu só queria dar a minha impressão sobre essa troca, sobre a perspectiva do Jrue Holiday, porque eu estava conversando até com o Pedro antes da gravação desse episódio, e eu fiquei imaginando a cabeça do Jrue Holiday. Imagina, Roque, o cara, ele é uma figura importantíssima num título do Milwaukee. Há 50 anos o Milwaukee Bucks não ganhava esse título. O Jrue Holiday tem alguns lances que são icônicos naquele título contra o Phoenix Suns, aquela roubada de bola para cima do Devin Booker, ponte aérea com o Giannis, ele marcou o Chris Paul e o Devin Booker. Ele foi uma figura fundamental ali, não foi a maior figura, foi o Giannis, claro. Ele foi muito valorizado pelo Milwaukee, ele conseguiu um grande salário que talvez ele não tenha, não tivesse assinado em nenhum outro time. Acho que o Milwaukee deu uma carta de confiança para o Jrue Holiday ser um dos grandes líderes. Ou seja, ele entrou para a história da franquia, entrou para a história da NBA e deve ter pensado, pô, aqui eu tô seguro, não vamos me envolver em nenhuma troca. Ele chegou a falar um dia antes para o jornal local, um dia antes de ser trocado para o jornal local, que queria encerrar a carreira como um jogador do Milwaukee Bucks. Só que negócios são negócios, né? Business são business, eu entendo. E eu fico pensando como é que tá a cabeça agora do Jrue Holiday e como é que tá a cabeça do gerente de todos os times. Por quê? Eu acho que ele encaixa muito bem pro Boston, mas ele encaixa muito bem pro Philadelphia 76ers também, que não vai ter o James Harden provavelmente, que tem o Joel Embiid. Ele encaixa muito bem em quase todos os times. Eu imagino qualquer assistente técnico ou head coach da NBA... Todo mundo quer ter um cara desse calibre para marcar um grande jogador adversário. E curiosamente, né, eu acho que foi você que falou isso no grupo, Rock, e tem total razão, seria muito interessante para o Miami Heat também, né? Ironicamente, seria muito interessante para o Miami Heat. Então, eu acho que o Jrue Holiday é essa grande peça agora que vai fazer esse novo movimento no mercado. Vocês concordam? Concorda, Rock?
Ele tem um detalhezinho que diminui um pouquinho o valor dele, né? Porque ele tem um ano de contrato e um player option, né? E ele, enfim, dependendo de como vai ser, se ele vai querer extensão e tal, isso cria uma leve instabilidade no ativo e pode baixar um pouquinho o valor. Mas eu acho que ele vai entrar numa guerra de propostas aí, o Portland vai lucrar bem.
Mas cresce o senso de urgência também, hein, Pedro? Se você só tem um ano, imagina, é aquele time que tem um tiro para dar agora. Eu vou pegar o Jrue Holiday para ser campeão da NBA, né, Pedro?
E dependendo da experiência, você pode modificar uma maneira de pensar do Jrue Holiday, né? Se essa experiência for muito positiva, se você consegue fazer uma esticada grande num playoff, isso muda a mentalidade do jogador, muda a motivação, né? É um ambiente novo para ele, então ele vai se adaptar àquele ambiente em termos de convívio com a franquia, né? Com a cidade nova e em termos de resultado também. Agora, só queria fazer uma colocação em relação ao DeAndre Ayton, né? Eu acho que o DeAndre Ayton, a ida dele para o Portland, eu acho que é um contexto muito semelhante à saída do Harrison Barnes do Golden State quando ele foi para o Dallas, né? É um jogador que é uma primeira escolha, não é o caso do Harrison Barnes, mas é um cara que tem muito cartaz, que vai para uma franquia... em que ele vai poder aparecer mais, né? Esse Phoenix está muito cheio de medalhões, então é um contexto que eu acho muito parecido e fico curioso para saber se o DeAndre Ayton vai conseguir limpar essa imagem de primeira escolha frustrante, né? A pérola, a joia caribenha, vamos ver no que vai se transformar o DeAndre Ayton nesse novo ambiente em que ele vai poder ter mais grife, né? Dentro da franquia, ter mais volume, e cercado de jovens muito interessantes aí, como Scoot Henderson, o Shedon Sharp, Anthony Simons. Eu acho que o Portland começa aí definitivamente uma reconstrução a partir desse ponto. Certamente o Drew Holiday vai se transformar em escolhas de draft, né? Ou então em peças que vão ser condizentes, né, com esse plantel aí que está mais permeado na juventude.
Vamos ver o que vai acontecer, lembrando que a gente está a menos de 30 dias já do começo da temporada regular da NBA, 2023-2024. Ainda tem coisa para acontecer nessa off-season, né? A gente vai ver onde é que vai o Drew Holiday, os últimos contratos sendo firmados, os elencos sendo fechados. A gente vai estar aqui todas as terças e sextas. Claro, é bem verdade, estamos gravando nessa quinta-feira, muito por conta dessa bomba, né? Dessa troca tripla incrível que aconteceu. Estamos todos animados e ansiosos para ver juntos Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks, e também para ver onde é que vai o Drew Holiday, como vai ser esse Phoenix Suns, um pouco mais forte, e essa reconstrução também do Portland Trail Blazers. Quer falar com a gente? Manda uma mensagem para a nossa conta no Twitter, @aere_ponte, sugestão, corneta, comentário. Estamos aqui sempre e nos encontramos numa próxima. Será já com o novo destino do Drew Holiday? Será que vai nos surpreender? A gente vai falando até a próxima terça-feira. Valeu, Roque. Valeu, Pedro. Abração.
Valeu. Um parêntese bem rapidinho. Estamos de olho no Drew Holiday, mas no Portland podemos ter que ficar de olho também em Jeremy Grant, tá?
Opa. Só,
dependendo do nível de reconstrução, pode ser um outro jogador no mercado para ganhar mais ativos ainda.
Muita gente quer.
Um abraço a todos e até a próxima, que agora, de agora, próximo mês, a atualização é todo minuto.
Isso, Roque. Vamos ficar de olho. Um abraço, Roque, Camilo.
Valeu, abraços.